Olá, tudo bom? Estamos aqui novamente gravando o Momento Retrô
número 6.
Número 6. Meia dúzia.
Estamos aqui, eu estou hoje, eu sou o Paulo Vitor e ali com vocês está o Fernando. Hoje eu estou meio gripado, como vocês podem perceber, minha voz não está lá muito boa, então me desculpem qualquer coisa aí. E como a gente faz um sacrifício pelos ouvintes, hoje estamos gravando o feriado de Corpus Christi.
Bom, pela musiquinha que vocês ouviram aí no começo, acho que já deu para perceber qual que vai ser um dos tópicos do dia de hoje, né? O
Vamos
nosso
falar de uma
seriado.
série brasileira pela primeira vez, né?
É verdade.
É, pela primeira vez vamos falar uma série brasileira. Merece, merece.
Normalmente a gente fica falando só de doces e modas com relação ao Brasil e hoje vamos falar da Armação Ilimitada aí. Mas antes disso, vamos aos nossos agradecimentos às pessoas que têm
É, verdade,
colocado
verdade.
posts,
Isso.
ao
Bom,
nosso
primeiro eu vou falar,
especialista.
especialista primeiro, né? Quem hospeda o Momento Retrô, fornece a banda pra gente aí, pra vocês baixarem o Momento Retrô, hospeda o nosso site, é o especialiste.com.br, tá? Precisando de hospedagem, trabalhos em Linux, é só falar com um especialista, fale com esse especialista. Dessa vez nós vamos começar os agradecimentos agora, né, Fernando?
Aliás, uma homenagem ao especialista do especialista.
Por
Se
quê?
vocês tivessem visto ele de bermudas hoje, vocês não iam achar que ele era tão especialista assim.
Que a gente encontrou com ele aí. Bom, é o seguinte. Quero agradecer primeiro ao André Bonaparte, que mais uma vez colocou um post bem legal sobre o quinto episódio, né, sobre o especial que nós vemos de Volta ao Futuro. Até ele colocou uma cena que não existe no filme, que ele viu no extras, falou que dos mais extras que tem no filme, e é legal até dar uma olhada lá. André, mais uma vez, obrigado pela participação aí. Outro também que no episódio 4 que nos corrigiu, viu, Fernando, na verdade, o Júnior BH. Você lembra do All-Star que eu falava que existia o All-Star brasileiro, era diferente o nome do All-Star?
É, me falaram que tinha outro nome também, me
Então,
corrigiram.
ele mandou a resposta pra gente aí. O All-Star brasileiro chamava Number One, era aquela chavinha One, né? O jogo da velha,
O
um,
jogo da vela,
né?
um.
E o americano era o Converse. Converse, né? Que era o americano. Aí que tá a diferença. Obrigado, Júnior. E também o Ronaldo Nishimori, que criou uma comunidade nossa do Momento Retrô, né? Pediu autorização pra gente, foi muito educado. A gente falou que ele pode ir. Seja bem-vindo e entre na comunidade dele também. Então, que é o Momento Retrô Podcast, que tá no Orkut. Tá? Além do. Também quero agradecer ao Refux, que também falou bem sobre a trilogia do De Volta ao Futuro. Falou até em pensar em comprar o box. A gente passou mais ou menos o box que ele quer. Também gostaríamos de agradecer.
Eu vou te confessar que quando eu comprei o box do De Volta para o Futuro, foi uma cena engraçada. Assistimos eu e minha esposa, assistimos o primeiro. Ah, e aí, vamos assistir mais um? Bom, só mais um. No final a gente
Os
assistimos
três na
os três
sequência. É, mas é gostoso
numa
assistir os três
noite
na
só. Ah, é
sequência porque você
gostoso.
consegue ver tudo. Bom, seguinte. Temos um sorteio hoje, né? Nós vamos falar do sorteio agora?
É, era para ser uma surpresa, não era para ser um sorteio.
Tá, então é uma surpresa, gente.
Tem uma
No final.
surpresa que a gente vai anunciar no final.
No final a gente
No final,
anuncia.
nós vamos anunciar os ganhadores do sorteio.
É isso. Então tá. Vamos lá. Vou começar com o quê agora?
Ah, vamos falar sobre um desenho hoje. O que você escolheu de desenho?
Mr. Magoo.
O velhinho cego,
É.
cego ou surdo?
E
Cego.
só no final eu vou falar por que eu escolhi o Mr. Magoo, que tem uma razão especial.
Ah, tem uma razão especial?
Tem uma razão muito especial para escolher o Mr. Magoo.
Essa nem eu sei.
Então vai saber no final.
Olha.
Aguarde. Ouça até o final.
Tem várias surpresas no final hoje, hein? O
Vai.
ganhador do sorteio.
Isso. Vamos lá. O Mr. Magoo é um personagem que foi criado, para quem nunca viu o desenho, ou para relembrar, ele é aquele velhinho cego que usa um óculos, que não enxerga nada, confunde tudo com tudo.
Baixinho, careca.
Isso. Que foi um pouco na contramão quando ele foi produzido, das épocas dos desenhos que foram produzidos nas épocas. Porque na época era uma briga muito entre Disney e Warner. A Disney, né, com os apelos perfeccionistas, os desenhos, a Warner com aquela. Com os Looney Tunes, né, com a perna longa, aquele humor mais lunático, maluco. E todos usando referências bichos. E aí a UPA, que é o United Production of America, resolveu fazer um desenho baseado com gente e criou o Mr. Magoo.
Ah, mas isso aí, a gente fala década de 80, porque passava aqui na década de 80,
Isso,
né?
mas
Mas
é
esse, o desenho é de 49, né?
o desenho é muito antigo. Ele começou muito. O primeiro desenho foi em 49. Mas a UPA resolveu fazer um desenho diferente. Inclusive, nos primeiros episódios, eles começaram a fazer uma coisa mais artística, de século XX, uma coisa assim. Pra você ter uma ideia, nos primeiros episódios, apareciam quadros de Picasso, referências a Picasso, a Paul Klee e outros artistas famosos, né, de quadros dentro do próprio desenho.
É mesmo?
É, depois descambou um pouco, aí pararam de fazer isso aí, né? Bom, eles tiveram dois curtas que venceram o Oscar, quando foram feitos, que eram curtas que parodiavam clássicos do cinema e de artistas famosos. E depois, quando ele acabou sendo produzido para televisão, ele acabou perdendo um pouco mais de qualidade, porque era uma produção um pouco menos artística, mais industrial.
Como assim, o desenho?
É, o desenho. Porque ele começou a ser feito curtas para o cinema.
Ah, os primeiros,
É.
do lado de 49,
Isso.
55,
Isso.
eram curtas para o cinema.
Isso. Então eles acabaram. Bom, pra você ter uma ideia, teve 328 curtas. Sendo um longa, que depois foi feito, que eu vou contar a história do longa, e depois houve 28 episódios. Por que que houve isso? Quando foi lançado o longa, né? Eles foram feitos para um especial de 50. Em 59 foi feito um especial, um longa, baseado em Mil e Uma Noites da Arábia lá, né? Mil e Uma Noites, né? E acabou sendo um fracasso, passou no Natal e acabou sendo um fracasso e quebrou o pé. Aí foi vendido depois o personagem para outra empresa, que acabou fazendo mais 28 episódios, mas ele nem era mais tanto cego. Acabaram, afundaram o personagem de vez, né?
Teve um filme, longa-metragem
Isso. Então,
recente.
esse? Não, recente. Filme, isso. Existe um filme que foi feito baseado nesse desenho, do Leslie Nielsen, para quem lembra Corra que a Polícia Vem Aí, né? Que era
Isso,
aquele.
que ele é o Mr.
Ele era o
Magoo.
Mr. Magoo e tal. E tinha o personagem Waldo. Não esqueçam o Waldo, que era o sobrinho dele, que acabava caindo nos buracos para impedir que ele se machucasse, as pessoas da rua e tal.
Eu não lembro do Aldo, eu lembro do cachorro, o Mac Barker.
É, o Mac Barker surgiu só nos anos 70. Mas era
Ah, é?
o cachorro cego igual ele também, ele só surgiu depois. E esse cachorro também virou referência, porque era muito engraçado ter os dois, né? Sempre se safando de encrenca, né? Bom, acho que de Mr. Magoo.
Fala um pouco do filme.
Do filme do Mr. Magoo?
É,
A história é a mesma, ele se mete em
E não
encrenca,
emplacou
envolve numa.
muito,
É,
na
não empacou,
verdade, né?
envolveu, ele se envolvia num. Se não me engano, eu também não. Eu lembro assim, vago. Que se envolvia alguma coisa de um crime, que os caras acharam que ele viram, mas ele não viu, porque ele não enxerga
Porque
nada.
o Mr. Magoo, ele era um detetive, não, ele era
Não,
um robozinho que estava
era.
aleatório, sempre envolvido nas coisas.
Isso. Ele, inclusive, no filme foi gravada uma cena nas cataratas do Foz do Iguaçu, aqui no
É
Brasil.
mesmo?
É. Uma cena que ele escapava de uma cachoeira, aquela coisa foram filmadas no Brasil. Os atores não chegaram a vir aqui, era uma cena que não era necessário os atores, as cenas externas, e acabaram fazendo a filmagem aqui.
Só filmaram as cataratas.
É a cena, não, mas foi filmado as cenas do filme. É que ele estava dentro de uma caixa nessa cena da catarata, e aí de helicóptero passando, aí era.
Você sabe quem que era o dublador brasileiro do
Não.
Mr. Magoo? Jô Soares. José Soares.
Não, não é o Jô. É o Jô?
Não sei. Eu achei aqui no site como José Soares.
Não, sei lá, gente.
Fica a pergunta aí, se alguém souber.
É, fale. Eu acho estranho, mas tudo bem. Vamos lá. Próximo assunto.
Armação ilimitada.
Armação ilimitada. Grande série. Vamos lá.
Ah, eu acho que todos lembram da Armação Ilimitada, né? Foi na nossa época de adolescente. Olha só, a Armação Ilimitada começou a passar em 17 de maio de 1985 e passou até 8 de dezembro de 1988, ao todo 174 episódios
Nossa, tudo
produzidos.
isso?
Bastante, né? Bom, para quem não lembra, era a história de Juba e Lula. Tinha até um grito de guerra, lembra?
Juba e Lula, ho!
Pô, a la Thundercats, né?
La Thundercats!
Bom, eram dois surfistas
Verdade.
que, na verdade, praticavam diversos esportes, aí voo livre, caça submarina, motocross.
É verdade.
E eles tinham o que hoje seria uma profissão, viver de bicos, né? Eles tinham uma
É.
agência que chamava a Armação Ilimitada, e nela eles realizavam tudo, desde busca na Amazônia.
Ah, é, ele é uma espécie de detetive, só que.
Era um faz-tudo. Você podia contratar eles para fazer qualquer coisa.
Ah.
Faziam
Eu lembro.
filmagem, faziam
Eu
comerciais,
lembro
iam em busca
que a
de
ideia era
peixes
muito
perdidos.
boa da série por causa disso, porque primeiro foi inovação até no tipo de história, né? Dois caras esportistas, né? De praia. né, resolverem problemas assim. A ideia da série foi muito legal aqui no Brasil, encaixou muito bem, né?
Não, e tem algumas coisas curiosas que eu vou te confessar que eu não sabia. Deixa eu falar um pouquinho de como era a história da Armação Limitada. Eram os dois surfistas que faziam de tudo. Eles moravam, eles dividiam um apartamento com a Zelda Scott, que era uma jornalista, que tinha como melhor amiga uma gordinha que chamava Ronalda Cristina.
Lembro da Ronaldo Cristina. Verdade.
Tinha o chefe neurótico da Zelda, que era o editor do jornal Correio do Crepúsculo, que dava as reportagens mais mirabolantes para ela.
É, aquele humorista, né? Como é que, bom, você vai falar depois dele, né?
O Milani, o Francisco Milani.
Francisco Milani.
Que Deus o tenha.
É, falecido ano passado, né? Ele faleceu.
Ah, não
É,
lembro.
foi ano passado que ele faleceu. Tava fazendo Zorra Total.
E você lembra que quando ela ficava muito brava com ele, ela imaginava ele nas cenas mais malucas, assim?
Ah, é verdade, então. Era uma viagem. Na verdade, essa parte dele era uma viagem.
Então, que até uma coisa meio revolucionária que aconteceu na televisão, né? Armação Ilimitada, ela surgiu logo depois do fim do regime militar. Então a Globo resolveu dar uma readequação da postura com relação a pegar esse público infanto-juvenil que até então não tinha, você só tinha desenhos e
É
tudo.
verdade, não tinha nada voltado para essa
Não, você
fase.
tinha ditadura, né?
É, bom.
As coisas eram controladas e tal. Então, no começo, o programa concentrou apenas na disputa dos dois pela Zelda. Os dois dividiam a mesma namorada.
Ah, é verdade. É, também foi uma polêmica, né? Aquela coisa de...
Pois é.
na época.
Não, e era engraçado, porque era uma família. Vivíamos numa sociedade bem conservadora. E o seriado, de certa forma, ele queria mudar o mundo fazendo coisas divertidas, né? Você tinha um relacionamento a três aberto, sem
É.
neuras. Uma família convencional, tinha o Bacana, lembra do Bacana?
Bacana, claro.
Que
Bacana, bacana no órfão, né?
era um menino órfão que, sei lá, apareceu do nada. Na verdade, ele já fazia parte do seriado, mas era um
É.
órfão que
Foi
foi
adotado por
adotado e
eles,
ficava lá. E era quem tinha mais cabeça. Ele era um secretário, um
é.
administrador da
Era o
armação.
contrabalanço, né, dos
O
loucos lá.
contrabalanço. E eles foram. E ele, a dupla Jubilula, eles estavam na vanguarda, não só com relação aos valores familiares, mas com relação a um monte de coisa que você vê hoje. O lance da geração saúde. A febre dos esportes radicais, que hoje você vê em todos os programas infantil. Você tinha uma mistura de quadrinho, de vez em quando apareciam os
Ah,
balões.
verdade, verdade.
Você tinha um estilo de
É,
programa
uma
que.
narrativa diferente, porque tinha
É.
aquela a filha do Gilberto Gil, né, que fazia aquela
Black Boy,
Black Boy,
que
que
era a
fazia a narração,
narradora,
isso. Então,
a
mas era um
Nara
isso,
Gil.
Nara Gil. Ela fazia um estilo totalmente diferente, né, na hora que
O
entrava.
estilo. Hoje você vem do MTV. Não
É.
parece novidade, mas na
É.
época você não tinha
É.
isso, era uma coisa toda maluca. E depois que eles terminaram em 1988, o que veio na sequência foi a TV Pirata, que era outra maluquice e
Clássico,
tudo.
clássico, clássico. É nonsense, né? Aquela coisa mais lunática, né?
Um humor nonsense, mas que de certa forma todo mundo gostava.
É verdade.
E se você pegar os programas infantos-juvenis que tem hoje, que seria até considerando a Rede Globo, que seria o Malhação, não tem nada, né? Você, no Armação Ilimitada, você tinha alguma informação ali atrás, você
É.
passava alguma
Uma
coisa, você passava
mensagem,
valores,
né?
passava mensagens,
Verdade.
coisa que hoje não tem. A Malhação é novela.
É
É uma
novela,
novela para
verdade.
criança. E olha só, você sabe quem criou o Jubilula?
Quem foi o criador?
Quem foram os criadores do Jubilula?
Não.
O Jubilula.
É mesmo? Ah, os atores, é Cadu Moliterno
E André de
André de
Biase.
Biase,
Numa
isso.
tarde qualquer dos anos 80, os caras estavam batendo papo lá nas praias do Rio, bolando alguma coisa para um programa e pensaram nisso aí. Pô, dois garotões que fazem de tudo, somos nós, surfista, faz isso, faz aquilo. Obviamente apresentaram isso, a ideia foi
Batalhar
ganhando
em cima
vulto.
e aí foi o que foi.
Colocaram uns diretores de nome, Daniel Filho era diretor, o Calmon, que veio fazer ótimos filmes depois, todos daquela época.
E aí os atores, como é que tá? A minha maior curiosidade é, cadê o Bacana? Porque o Cadu Moliterno a gente vê, o André de Biase careca a gente vê ele por aí, a gente vê André Beltrão.
O Cadu Moliterno noveleiro, continua na Globo,
É.
firme e forte, fazendo novela.
É, o Cadu
Andou
mais.
aparecendo
Já
nas
olhou pra
páginas.
cara do outro aqui. Aí.
Andou aparecendo nas páginas policiais aí. Parece que teve algumas desavenças com a esposa, deu polícia. Parece que já estão juntos
Desavença
de
não, ele
novo.
bateu nela. Ele bateu nela.
É, mas eu tive no dentista
E
essa semana.
assumiu
É.
que
Mas
bateu.
eu tive no dentista essa semana e andei folheando uma revista. Parece que já
Não,
estão
já
juntos
se
de novo.
redimiu, tá lá com os filhos, tá aquela coisa toda. Claro, né? Tem o direito de ser perdoado e de se arrepender do que fez, né? Mas que foi uma polêmica, foi, né?
Foi.
Porque ele não deixa de ser um herói, um bom moço da TV Globo, que a gente, pelo menos quem assistia a Marcela Mittar, aquela coisa, né? E tal. O cara que não tinha muitas
Não vou
polêmicas.
não, vamos
Polemizar.
polemizar.
Sim, senhor. Então
O
vamos lá.
André de Biase, que ficou careca antes de qualquer coisa, né? Continua trabalhando na fazendo a malhação. Quer dizer, deixou de fazer o armação para fazer a malhação. A Andréia Beltrão, que era a Zelda Scott, ela fez filme pelo Brasil inteiro. O último filme que ela fez foi Chateau, o Rei do Brasil. Ela
Tá.
fez o Coronel Lobisomem, fez Cazuza, A
É, ela tá bem, ela tá
Partilha.
bem. Ela tá na, ela, e
Tá no cinema.
ela tá na grande família, né? A grande
Ela tá na
família.
Grande Família, é
É, a
verdade.
grande família, ela tem uma personagem muito legal lá e ficou fixa lá por ser uma personagem legal. Outra que é impagável nela, que eu adoro, é que não existe mais, infelizmente, é os Aspones.
Os
Que ela
Aspones era
participou
engraçada.
também, que ela era lá dos ela era estagiária junto. Nossa, que ela era muito boa.
Bom, a Ronalda Cristina, que era a Catarina Abdala, nasceu no Rio de Janeiro e fez As Aventuras de um Paraíba, fez alguns filmes, Memórias do Cárcere, Veja Esta Canção Não Conheço, Forol, Trampolim da Vida, que foi o último filme que ela apareceu em 97. Achei também que ela fez alguma coisa de novela na Globo, mas nada muito.
Entendi.
Muito consistente. Aí ela já foi a Cuca do Sítio Pica-Pau Amarelo.
Cuca?
A Cuca.
Nossa
Cuidado
Senhora.
com a Cuca te pega,
Lembrou a música da Cuca antiga. Mas tudo bem,
hein?
vamos lá.
Essas coisas que aparecem do nada,
É.
né? O chefe da Zelda, que era o Francisco Milani, faleceu. Não tá mais entre nós, mas
O
até antes de
Milani.
falecer,
É, ele
Francisco
tava no
Milani.
Zorra Total
Tava na
até o
Globo,
final, né?
fez a Grande Família, algumas coisas na Grande Família,
É, ele era
era
o tio na Grande
muito tio na
Família.
Grande Família, Zorra
É.
Total. Ele foi vereador no
Ele era
começo
o.
dos anos 90.
Vereador?
É? Chegou a dirigir o PCdoBê do Rio de Janeiro.
Nossa, sabia dessa não.
É, então
É.
acho
O
que tem
último
muito a
que eu
ver.
lembro dele é o Zorra Total, mesmo lá do Tolerância Zero, que ficou famoso, né? Mas tudo bem.
A Black
Acho que
Boy,
Deus o tenha.
a Nara Gil, filha do ministro.
É. É filha do ministro Gilberto Gil, é isso
Filha do
mesmo.
ministro.
Hoje já fala o quê?
Não foi fazer, não continuou na TV e tal, abandonou o trabalho como atriz e se dedica à carreira de filha de Gil. Faz backing vocals em shows do pai. Deve estar ligado à música, alguma coisa assim.
Ué,
E
gerando
agora,
Gabi.
o que todos estão curiosos, o Bacana.
Ou bacana.
Lembra do Bacana? O
Ou
Bacana era uma
bacana.
criança, né, cara?
Era uma criança.
Bom, o Bacana, o pai dele era americano. Então ele terminou quando terminou a armação, ele tinha só 15 anos. Eu achei informações diferentes. Eu achei informação falando que ele tinha feito mais umas novelas, uns papéis legais. E achei uma informação que não foi em site, foi em mídia impressa, que eu acho que é até mais confiável. Diz que ele terminou com 15 anos e acabou não recebendo nenhum convite para papéis marcantes, tudo. Aproveitou que o pai morava nos Estados Unidos e foi para lá. Acabou adotando o nome paterno, né? Virou Jonas Rabel. Se alistou em 94 no exército americano, no era do grupo de paraquedistas, quase foi fazer ação militar no Haiti. Saiu do exército como cabo, foi trabalhar num navio de pesca no Alasca.
Nossa.
Depois voltou para o Brasil, fez mais umas pontas na TV. Só conseguiu projeção nas páginas policiais quando foi preso no Rio fumando maconha, portando maconha.
Nossa Senhora.
Voltou para os Estados Unidos, virou piloto de avião. Hoje está com 30 anos, mora na Flórida e trabalha como instrutor de aviação.
Nossa.
Foi, eu acho que o que deu mais reviravolta, assim.
É, na vida, né? Ah, legal. Essa é a maior referência que você tem aí, né?
É, eu acho que é a
Mais segura, né?
mais palpável, assim, a mais segura.
Da onde é? Posso referência? Do Flashback?
Flashback, revista Flashback,
Da Abril.
editora Abril.
Tá bom. Só pra gente passar a referência aí.
Agora, queria falar mais. Você sabia que fizeram um HQ Jubilula? Operação Super-Homem?
História quadrinhos?
É. Acho que só fizeram uma.
Se alguém tiver os quadrinhos, eu quero ver. Curioso.
Eu só encontrei menção
Escaneia e manda
e
pra
uma
gente.
foto da capa, tá? É verdade. Podia sair em DVD, né, cara? Uma série e tal. Olha
Bom.
só, eu encontrei algumas coisas falando de filme. A notícia mais próxima a respeito disso que eu encontrei foi de maio de 2005, quer dizer, totalmente para trás. Falam que estavam estudando para refazer uma filmagem, já tinha até o roteiro escrito.
Fazer um
Aí,
filme e Armação Ilimitada.
Armação Ilimitada, O Tempo é Cruel. Contaria a história dos dois heróis, Jubilula, voltando ativa, porém ligeiramente fora de forma, o que tornaria as coisas mais difíceis e tudo, mas nada.
Entendi.
Nada muito
É, depois
palpável.
que o Cadu Moderno, né, apareceu naquele escândalo lá de bater também, vai ver que esfriou, né?
Ah, não. Ele continua em novela, continua na Globo. Não acho que tenha maiores problemas com relação a isso. Agora, uma coisa curiosa dos seriados, né? Da Armação Ilimitada. Eles sempre deram muito enfoque para música. Então, alguns dos episódios eram, inclusive, baseados na trilha sonora do episódio.
Era muito verdade. Tinha
Então,
muita banda brasileira tocando, muita música, né?
já é padrão no Brasil disco de novela, disco de seriados, essas coisas todas trazerem. Até porque LP no Brasil, CD no Brasil, não era uma coisa muito que você tinha um mercado muito grande. Foram lançados dois LPs, um em 85 e uns 3 anos depois. Mas lançaram ou não lançaram, mas ajudaram muitas bandas, entre elas Kiko Zambianchi, Sérgio Mendes, Sandra Sá, na época ainda não tinha o D, né?
Sandra de Sá.
Sandra de Sá, Marina, que não era Marina Lima, era só Marina, Gangue 90,
Gangue 90.
Nós Vamos Invadir a Sua Praia, do Traje a Rigor,
É.
Lulu Santos, Legião Urbana, na época era o Aborto Elétrico, uma banda que originou Legião Urbana e o Capital Inicial. Tinha Gatinha Manhosa do Léo Jaime.
Tinha amanhã do Léo Gé.
Infinita Highway do
Dos
Engenheiros do
Engenheiros do
Havaí.
Havaí, é.
Aquela banda Zero, que acho que todo mundo conhece com aquela música Agora Eu Sei, mas no seriado, no disco era Quimeras. Outras bandas que não tão
Não
famosas.
sobreviveram.
Rosa Púrpura, Tantra, mas música era uma coisa bem forte. Olha,
É.
não tem CD. Se vocês quiserem CDs LPs da Armação Ilimitada, só
Só em
procurando em
sebo,
sebo aí.
né? É só em sebo mesmo. Quer mais alguma coisa?
Não, eu acho que de armação
Tá bom.
torcer para sair aí um
O
box
filme,
com
né?
todo mundo.
É um
Ah,
box,
não
é.
diria nem o filme, acho que mais o
O
box,
box,
tá?
é verdade. É, a Globo
Para
tá relançando um
salvar.
monte de coisa antiga, capaz dela relançar, hein? Vamos ver. Vamos falar agora de.
Olha, eu acho que a gente podia, considerando que essa semana teve Halloween, acho que a gente podia falar alguma coisa de Halloween, né?
Então, como.
Teve Halloween no seu prédio?
Não. Por quê?
Olha só, ano passado estava eu quieto aqui no doce aconchego de meu lar, toca a campainha, umas
É.
crianças
Do prédio?
fantasiadas, umas
É, nós
criancinhas.
somos. Ixi.
Três crianças fantasiadas, tal, doces ou travessuras, aí saio eu, minha esposa, tentando procurar doce. Com toda a vergonha do mundo que eu entreguei 3 bis mole,
Vencido, murcho, né?
murcho, murcho. Criançada ficou feliz e tal. Esse ano eles, acho que eles perceberam, pelo visto não fui só eu que dei bala velha, porque esse ano tinha no elevador avisando que num determinado horário elas
As
iam
crianças
aparecer.
do prédio iam rodar.
E aí minha esposa saiu para comprar balas, doces para as crianças. Eu relembrei um monte de doces. Ela comprou Jimbinho. Lembra das balas de Jimbinho?
Jimbinho.
Tinha a Juquinha, que
Juquinha.
é a mais conhecida, mas tinha a
É.
Jimbinho.
Jimbinho.
Lembra dos guarda-chuvas de chocolate?
Opa! Opa, falar em guarda-chuva ainda sobrou aqui, gente. Eu acabei de comer
Bom, o
um
Paulo
aqui.
tá sentado do lado do pote de doce. Grande.
Eu comi dois aqui, o guarda-chuva de chocolate e aquele morango que é recheado, parece o.
Sensação.
É, só que não é o mole,
Sensação
né?
popular.
É, mas tá bom, meu, vale a pena lembrar.
Lembra do cigarrinho de chocolate da Pan? Que não pode mais ter o cigarro,
Não,
né?
vamos deixar eu falar outro dia que eu tenho material disso aí.
Da Pan, é verdade. Só lembrando, já falamos da bala de leite Kids.
Já falamos a Bally Kids.
Você lembra do. Você lembra? Não, você tá olhando para ele, aqueles pirulitos em forma de caracol.
É, o tradicional, é. É.
De
Pô.
pilique.
Ah, legal, hein? Você arrumou uns pirulitos pânico. Ai, que louco.
MM. Antigamente não era MM.
É.
Como é que chamava? Era o.
Confete.
Confete.
Ainda tem confete.
Tinha aquele chiclete, lembra o Chiclets Adams, que era um
Ada. Os
saquinho pequenininho
pequenininhos,
que você
isso, com
botava o
um monte
saco inteiro
dentro.
na boca?
É. Ih, tem um monte de pilink. Tem aquelas balinhas que ele ficava em metro, assim, um monte de coisa pra você chupar, que tinha um monte de
É
bichinho.
verdade.
Ei, rapaz, ó, a gente tem assunto pra falar disso aí.
Ah, não, doce é uma coisa que
É,
sempre
chocolate
vem, porque.
surpresa que vinha o bicho com a ficha dele.
É
E aí
verdade.
tinha um relevo de um outro bicho. Ih,
Não,
tem.
tinha um relevo do bicho no chocolate e
E
o
o
cartão para
cartão que você
colecionar.
colecionava, tal. Verdade, então, ih, tem bastante.
E as coleções de figurinha de futebol que vinha no chiclete.
É, esquete ping-pong.
Aliás, álbum de figurinha é uma coisa da nossa época, né?
É.
Voltaram álbuns de figurinhas com o advento da Copa, com o desenho dos carros, mas da Copa ainda tinha boa
Ah.
qualidade, mas dos carros nem tanto.
É que virou, mudou um pouco, né? Você ter a imagem mudou, né? Hoje você acha na internet as imagens. Eu vejo porque eu vi álbuns do Chicken Little, do filme, alguns álbuns, mas acaba não pegando. Acho que as crianças não se interessam, né?
Bom, aproveitar o Halloween e vamos falar de um filme
Isso. Halloween.
Halloween.
Como a gente está aqui no feriado pós-Halloween, né? Então a gente ia falar até de outro filme. Aí nós tivemos ideia, falou, vamos falar sobre o Halloween, o filme Halloween. Também nós nunca falamos sobre o filme de terror da época, né? Vamos pela primeira vez estrear aí falando sobre um filme de suspense e terror, que é a gente dos anos 80, né? Então nós vamos falar sobre o Halloween, que na verdade foi feito em 78, mas aqui acabou passando uns 2 anos depois, né? O Brasil sempre demorava a chegar aos filmes,
É, foi esse o tempo, né?
né?
Hoje em dia
Isso.
temos internet, né?
É verdade. Então, para quem não lembra, ou para quem lembra vagamente, né?
Eu não lembro desse filme.
É, então vou relembrar. Esse filme foi feito por John Carpenter, que é famoso na época por alguns filmes. Contava a história de um garoto que vê a irmã tendo uma relação sexual.
Eu já vi esse filme.
Calma. Aí ele vai lá e assassina a irmã. Crava a faca na minha irmã. Aí ele pega e é preso, vai para uma instituição psiquiátrica. Depois de 15 anos, ele sai da instituição
Sai ou
e
foge?
foge.
Não, não sei, tô perguntando.
Eu agora não lembro se ele fugiu ou se foi liberado. Mas tudo bem, ele saiu de lá, foi, voltou para casa que era a antiga
Ele
dele.
consegue fugir.
É isso?
É,
Então ele
ele
foge.
foge.
Aí ele foge, volta para casa que ele tava. Aí ele volta com sangue nos olhos, né? Quer matar. Então ele quer voltar e acabar o serviço, sei lá, eu, né? Quer matar as pessoas. Aí nisso acontece o quê? Existia uma, na casa que ele tava, existia a Laurie, quem fazia a Jamie Lee Curtis, hoje acho que algumas pessoas aí conhecem, mais duas amigas, a Anne e a Linda, que acabam sendo perseguidas nessa casa. Sendo que essa Laurie, que era a Jamie Lee Curtis, era uma irmã que ele mesmo não sabia que tinha. Que
Nasceu nos 15 anos que ele estava
é, e
preso.
aí era. Tá, aí óbvio. Aí é engraçado assim, o filme existe até uma crítica, algumas coisas assim fortes da época, que na verdade acontece o quê? Ele não é um serial killer que mata só por matar, que nem um Jason do Stafford 13.
Você já deu o nome dele?
É Michael Myers,
Michael Myers.
tá? Ele mata porque ele não, ele ficou traumatizado com aquela cena da irmã tendo relação sexual. E toda vez que alguém tem essas relações, ele vai lá e mata as pessoas. Ele não pode ver. Entendeu? Ele vê, ele já era. E aí ele mira na pessoa e aí ele.
Não, esse cara não pode trabalhar. É porteiro de motel, né? Já
É,
pensou?
ele não pode ver que ele sai matando todo mundo. E aí, essa história, né, daí desenrolou. É óbvio que a Jamie Lee Curtis, uma sobrevive, que é a Jamie Lee Curtis. E acaba depois tendo outras continuações, a lá Sexta-feira 13 do filme,
Quantas
né?
tiveram ao todo?
Na verdade foram 9 filmes.
Eita!
É, esse filme. Eu vou falar das continuações logo no finalzinho. Vou falar rapidamente sobre as curiosidades. A máscara que ele usa, para quem se lembra, aquela máscara branca e tal, na verdade foi baseado em cima do molde da cara do Capitão Kirk, lembra do ator do Capitão Kirk, do Jornada nas Estrelas? Era um molde da cara dele. Eles fizeram uma máscara em cima do molde da cara dele, puseram aquele cabelo, pintaram de branco, fizeram umas uns amassa por
Mas o
fora.
dele tinha cabelo?
Tinha um cabelo castanho em cima, máscara. E aí acaba usando, é uma curiosidade, né? Que na verdade foi o molde que foi usado no Capitão Kirk, né? No ator
Foi um
do.
filme de muito baixo orçamento, né?
É, foi. Custaram 300 mil dólares para fazer o filme. Levaram 21 dias para produzir o filme, para
Eita!
filmar. É. Na primavera de 78.
E a gente estava comentando um pouco antes de começar a gravar o programa, de que tem alguns filmes aqui no Brasil que estão rodando, eu não sei, há 2, 3 anos, já consumiram 8 milhões
Milhões
de
de reais,
reais. Não vamos dar o nome do.
é.
Todo, vocês já devem ter visto isso na mídia aí alguns meses atrás e não ficaram prontos. Os caras
É.
com 300 pau em 21 dias.
É, fizeram. Não, engraçado que, por exemplo, assim, os atores usaram as roupas próprias, porque não tinha figurino para os atores. Então eles usavam as roupas. Você tem a ideia, de Jamie Lee Curtis foi numa loja ali perto, no mercado, e comprou, gastou 100 dólares para fazer o filme inteiro. Ela gastou menos de 100 dólares de roupa para fazer o filme. O quarto dela, uma curiosidade, também tem uma pintura de James Anson, que é um belga, um pintor, né, que adorava fazer justamente pinturas com máscaras grotescas, assim. O primeiro título do. Ah, por que Halloween também, né? Pergunta óbvia. Por que o Halloween? Porque, na verdade, quando ele volta para casa, as três amigas estão planejando uma viagem no dia do Halloween. E ele chega no dia do Halloween.
Ah, então o nome do filme não tem a ver com o primeiro assassinato, tem a ver com
Não.
o
Com o
retorno.
retorno dele,
Tá.
né? E aí ele volta lá. O primeiro título, na verdade, chamava The Babysitter Murders. O assassino de babá, porque duas amigas, as duas amigas da Jamie Lee Curtis
Eram
eram
babás.
babás. Então, mas é claro que trocaram o título, né? Bom, na cena do menino, que o menino assassina a irmã, no comecinho do filme, eles não conseguiram, na hora de fazer os assassinatos, conseguir o ator menino para fazer a cena. Então a produtora do filme, que é uma mulher, por ter mãos menores, ser uma mulher e tal, ela fez as cenas que aparecem as mãos. Só que se você reparar bem, tem umas mãos com unhas pintadas, dá pra ver uns detalhes
Ah, é?
assim. É uma mão feminina, não é uma mão de uma criança, mas,
Entendi.
né? Ela acabou usando isso aí. Vamos falar dos atores.
Donald Pleasence.
Pleasence, morreu aos 76 anos, do coração em 95, tá? Então ele fez mais duas continuações e aí até.
Você sabia que o nome do personagem foi em homenagem ao filme Psicose?
Não sabia, não.
É? Que tem um personagem de mesmo nome, Mike Myers.
Ah, é.
Não, Mike ou Michael?
Não.
Deu branco o nome do
Não.
cara aqui.
A Jamie Lee Curtis, né? Que é famosa. Pera que eu já falo dela. Vamos falar de outro. Nancy Kyers, hoje tem 47 anos, que fez a amiga Annie. Parou em 92 de fazer filmes e outras coisas. E até 92 ela participou do segundo e do terceiro. Né, mais como lembranças e coisas assim, porque ela morreu, né? Então os caras voltaram ela nos dois. A PJ Soller, que era linda, tem 56 anos hoje, na verdade ela é alemã. Ela fez, entre uns outros filmes, Carrie a Estranha. Lembra do Carrie a Estranha?
Aliás, esse é um filme que a gente pode vir falar depois, hein?
Depois, claro, né? E
Esse e Cristina.
atua até hoje, participou de algumas coisas. Alguns filmes, e inclusive ela participou da Super Máquina e do Cheers. Super Máquina, série que a gente já falou aqui. Já fez bico lá na série. E a Jamie Lee Curtis, como eu falei, ela tá com 48 anos hoje. Fez, entre todos os Halloweens também, ela fez alguns filmes famosos. Acho que é a mais famosa de todos, né? A única que continua em ponta aí é ela.
Ah, ela faz um monte de filme.
Famosa. Fez o True Lies com o Schwarzenegger, fez o Vírus, fez o Meu Primeiro Amor. Participou de séries como Buck Rogers, As Panteras, Columbo. Fez aquele filme Perfect, quando a gente falou do Flashdance, acho que eu comentei, que ela fez com o John Travolta, chama Perfect, que ela é uma instrutora, se
Tá, que
envolve
eu falei que eu não
com.
lembrava, tá.
Se envolve com o um repórter, que é o John Travolta e tal. E ela fez um negócio interessante que ultimamente eu vi, não sei se você viu ano passado, ano retrasado, que esse negócio da idolatria aos artistas, aquelas coisas e tal, ela fez uma sessão de fotos. E ela quis mostrar como é que é o artista na vida real sem maquiagem. Depois da sessão de fotos, ela foi lá, tirou toda a maquiagem, colocou uma roupa comum e posou para o mesmo fotógrafo.
Acho que eu vi alguma coisa,
Você
mas
lembra?
eu
Aí
não lembro dela
aparece
fazendo
as
isso. Eu
manchas
lembro
do,
de.
aparece as manchas de pele, as olheiras, a celulite. E ela quis mostrar, os atores são pessoas como você. Ela deu um, né?
Só
Eu
com
achei.
os quilinhos de maquiagem a mais.
É, mas ela eu achei uma atitude legal dela para, né, acabar com essa coisa, né? E um filme interessante que ela fez, que eu achei curioso, porque é engraçado.
Foi Halloween 5?
Não, foi
6?
As
7?
Aventuras. Presta atenção no título. As Aventuras de Bukahoa Banzai através da oitava dimensão.
Nossa, eu quero ver esse filme.
Ela fez a mãe do Bukahoa Banzai.
Você achou coisa sinopse desse filme?
Não, a sinopse não achei, mas chega.
Ah, eu vou procurar aqui.
Tá bom. Vamos lá. Só para finalizar o filme, então. Não tem muita coisa que falar do Halloween, é mais pra gente falar
Ah, tem
sobre o
uma
final.
errata aqui, hein?
Fala.
Olha só, com relação à máscara. Como não havia um grande orçamento para rodar um Halloween, a máscara escolhida para ser utilizada pelo psicopata Michael Myers foi a mais barata encontrada numa loja próxima ao local das filmagens, que era exatamente a utilizada por William Shatner
Capitão Kirk.
no filme The Devil's Reign.
Eu sei.
Entretanto, a máscara sofreu algumas mudanças, tendo sido pintada de branco, com os cabelos sendo retirados e os contornos dos olhos sofrendo modificações. Não é que foi tirado o molde da cara do
Mas
rapaz.
era baseado na máscara dele.
Não, acho que eles
Do ator.
compraram. Não, aí, sei lá. Eles compraram numa
Tá bom.
lojinha.
Tá bom, tá bom, tá bom.
Foram lá nos Brimos e compraram uma máscara.
Tá bom.
Ali na 25 de março, para quem
Sim,
conhece São
sim.
Paulo.
Bom, só para falar da sequência dos filmes, né? Porque não é só Halloween de 78. Vamos falar dos nove que tiveram. Halloween 2 em 81. Halloween 3 em 82, que chamava A Temporada das Bruxas. Halloween 4, O Retorno de Michael Myers, que foi
Ah, agora
feito em
começou.
88.
Agora começou a falta de imaginação.
O 5, que foi feito em 89,
A
chama.
vingança.
Isso, era a Vingança do
Hã?
Michael Myers. O sexto, que não era sexto, era só Halloween, A Maldição de Michael Myers, foi feito 6 anos depois, em 95.
Vamos lá, o retorno, a vingança
E A
e a
Maldição,
maldição.
tá? Aí, em 98, foi feito o H20, que era o Halloween 20 anos. Quer dizer, era 20 anos depois do de 78. Significa o quê?
H20 e H2O, né?
Foi um trocadilho lá que. E a Jamie Lee Curtis volta a fazer. E o
Ah, no, no, nos
Michael Myers.
outros ela não apareceu?
Ela aparece acho que no 2, no 2, no 3 e no 5, acho.
Tá.
Só. E aí ela volta, na verdade, ela finge que ela morreu nos outros, né? Pro Michael Myers desistir de ir atrás dela. E depois de 20 anos ele descobre que ela tá viva. E ele vai atrás dela no. Nesse aí descobre que ela tá trabalhando numa escola.
Ah,
Tem
tá.
alunos, que ela é professora lá, coordenadora
Tem
lá.
mais coisas para matar, entendi.
E aí, você aí morre um monte de gente. Tem um monte de atores daquela geração teen, né? Que foi de 98. Bom,
Aí tem o 8, que é o.
o 2002, o Halloween, A Ressurreição.
A ressurreição.
Em 2002. E em 2007 está se fazendo outro para sair aí. Em 2007, tá? Já estão começando a gravar.
Não, não. E o Halloween 9? É o que vai
É o
sair?
2007 que é o que vai sair.
Ah, esse não saiu ainda?
Não.
Então, efetivamente, só tiveram 8.
Oito.
Vai sair o 9.
Vai sair o novo.
Vamos ver. Já foi o retorno, já foi a vingança,
A
a
Maldição e a
maldição e
Ressurreição.
a ressurreição. Eu já não sei mais o que pode
Não
vir.
tem, eu quero ver. Tô muito curioso pra descobrir o título. Os caras, o que que eles vão colocar agora,
De volta do além.
né? Volta do além. Ou vou fazer que nem o Fred Krueger versus Jason versus Michael Myers, né? Fazer
Ó! Oh.
versus o assassino do Massacre da Serra Elétrica, né?
Podiam botar eles fazer aquele programa. Você já viu acho que é Deathmatch Battle, que é não chama-se desenho, um filmezinho de massinha que passa na MTV, que é um ringue de luta,
Ah,
fica uma
sei, sei. Ah, sei.
Celebrity Deathmatch.
Sei, sei.
Vou botar todo
E
mundo
só pra
lá.
finalizar Halloween, vou contar uma crueldade do Fernando, que ele botou um bicho aqui no corredor, que ele não acabou de contar a história das crianças
Oh, é
aqui.
verdade.
Ele botou um bicho no corredor
Não, não
aqui.
foi assim, não
Foi uma
foi assim.
criatura que ele botou
Não, não.
no hall do elevador aqui. Quando as crianças desceram no andar
Só
aqui,
uma, só uma.
começaram a chorar e não queriam
Só
sair do
uma que
elevador.
chorou, só uma.
Fala pra mim que a
Só uma.
criança ficou desesperada lá.
Não, 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 não
Não
foi
queria
assim.
nem tocar a campainha pra pedir doce.
Eu fiz toda uma produção. Peguei um desses cabides de você apoiar o terno no escritório e tal. Coloquei um sobretudo. Tinha uma máscara dessas só de boca e botei um chapéu. Sei lá, tinha uma criança um pouquinho mais nova. Quando abriu a porta do elevador, a criança começou a chorar. Eu abri rápido a porta, tudo.
E aí, qual morreu do coração quando viu sua cara? Aí pronto, né?
Mas em compensação, na hora que eles viram um monte de doce, as balas de imbinho e juquinha.
Aí o Fernando contaminou as crianças. Então tá, vamos lá, gente. Surpresa do final, que é o sorteio.
Não, primeiro fala porque você escolheu o Mr. Magoo.
Verdade. Então, mas é justamente sobre isso. Eu escolhi o Mr. Magoo porque é o seguinte.
Ah, achei que era mais interessante.
Não, calma. É, nós vamos fazer uns sorteios. Vamos explicar primeiro o que aconteceu.
Ninguém ganhou ainda.
É, o
Se
Fernando falou que ia ganhar.
você não foi sorteado, não se preocupe.
É.
Nem tudo está perdido.
Então a Focus Filmes. Focus Filmes. É, gentilmente nos cedeu alguns DVDs para sortear para vocês ouvintes. É, foi uma cortesia, a gente ficou até surpreso com essa cortesia deles aí. Eles estão lançando bastante coisas antigas, né? Inclusive um dos DVDs, a gente vai, na verdade não é um dos DVDs, a gente vai passar para o pessoal do Papotec, que nos ajudou, nos deu tanta força aí. Então eles vão sortear um no podcast deles. Que nós, né, pedimos para eles escolheram um box de uma série que a gente ainda vai falar aqui, que é o Daniel Boone.
Ah, mas só tem o volume 1
É,
aqui.
então, a primeira temporada completa. Então, porque só tem a primeira temporada. Agora estão saindo a segunda. Eles nos mandaram, a gente vai mandar lá para o pessoal do Papotec. Então, se vocês também quiserem o Daniel Boone, é só ouvir o podcast do Papotec e ver como é que é o sorteio deles.
Ó, tem uma etiqueta aqui, produto invendável. Então,
É,
se
eu sei.
vocês quiserem concorrer para depois tentar vender por fortuna,
Não vão conseguir.
a primeira temporada do Daniel Boone não vai rolar.
É. É. Então, todos têm isso aí. Eu quero agradecer ao Roberto Dantas e principalmente a Renata Ishihama, da Focus Filmes, que nos mandou esses DVDs, que nos cedeu, né? E pela força e agradecer, né? Por acreditar no nosso podcast, ou pelo menos, né, gostar a ponto de mandar material pra gente passar para vocês que são ouvintes, né?
Ó, se vocês receberem algum que já tiver aberto, foi porque eu assisti.
Mas ó, o que nós vamos sortear é um box, entre outras coisas, um box do Mr. Magoo. Por isso que nós falamos do Mr. Magoo hoje.
Vai ser sorteado o Daniel Boone.
Lá no
Vocês entrem
papo.
lá no Papotec.
Isso. Mas no nosso podcast também vai ser sorteado o Mr. Magoo. São 130 desenhos remasterizados com dublagem em português e inglês, tá? Em 4 DVDs, são mais de 10 horas de aventuras do Mr. Magoo, com os melhores episódios dele. Então, vale a pena. Esses boxes aí que custam R$ 100 nas lojas tradicionais.
Tá bom,
A gente
para
vai
de.
sortear.
Você não vai vender. Você vai dar. Não precisa fazer tanta propaganda.
Ué, mano, não
Olha
tô fazendo
só.
propaganda. Eu tô achando legal. Gostaria de estar comigo esse Mr. Magoo
Eu tô
aqui,
falando. Se tiver, se vocês ganharem alguma coisa que não estiver lacrada, foi porque alguém assistiu.
né? É.
Temos DVDs do Topodídio. Para quem se lembra do Topodídio,
É, nós vamos
aquele
sortear quantos?
ratinho olheirudo, são três.
Três?
Três volumes.
Ah,
Vamos dar
legal.
os três para a mesma pessoa ou vamos fazer. Aliás, deem a ideia. O que que vocês acham? A gente sorteia os três DVDs, os três volumes do Topodídio para um único ganhador ou
Um para
três
cada um.
ganhadores? Vamos ver, vocês que vão escolher.
Tá.
E tem um DVD do Devo. Para quem se lembra, uma banda da década de 70, 80.
É, ao vivo, um show ao vivo deles em
Live 1980, 17 de agosto, no Phoenix Theater, em Petaluma. Petaluma.
Então um showzinho aí para quem conhece a banda. Inclusive vamos colocar uma música do Divo no final, só para o pessoal lembrar aí quem que é a banda Divo,
Boa.
tá? Aí a gente vai colocar uma música deles aí também.
Só que eu vou fazer uma maldade com vocês.
O quê?
Eu vou botar uma música que não tem no DVD.
Ah, mas tudo bem, o pessoal vai lembrar, tem outras músicas
Ah, sim.
legais da banda aí. Tá? Então vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou colocar o um link no site para uma pequena enquetezinha, um questionarinho para vocês, para a gente tentar conhecer melhor vocês que nos ouvem, né? Então, algumas perguntas, o que vocês acham, gostariam, preenche lá, põe um e-mail, todo e-mail que tiver lá, responde esse questionáriozinho, tá concorrendo automaticamente. Vamos sortear no qual, Fernando? Décimo episódio? Final, mais pro final do ano, né?
Natal, né?
É, então.
No episódio na semana do Natal. Não,
É.
não, não. Um pouco antes pra. Não, Natal, mas tá muito em cima, né?
Nós estamos no começo de novembro. Não, vamos tentar no episódio décimo, que vai ser final de ano. Vamos ver se a gente consegue gravar até o final do ano.
É, tá
Então,
no sexto, é
vamos botar
verdade.
como meta o episódio 10, tá? A gente depois com o sétimo, oitavo, a gente vai falando os prazos em data para vocês, qual é a data limite para vocês preencherem e
Tá, não,
participarem.
não, não. Tem que definir já. A gente sorteia no décimo.
Tá bom. Tá bom. Então no
Recebe até o
décimo.
nono e sorteia até o décimo.
Sim, senhor. Então tá.
Sorteia no décimo.
Tá. Inclusive, mandem e-mails também, além do participar do sorteio, mandem e-mails pra gente no momento, @momentoretro.com.br. Até, sabe uma coisa engraçada, velho? Que eu acho estranho. Acho que ninguém ouviu o De Volta ao Futuro.
Não recebemos nada, né?
Nós recebemos o comentário do Bonaparte, recebemos o do Alexandre Fonseca, umas sugestões também, umas ideias sobre o De Volta ao Futuro. Gente, ninguém mandou mais nada.
Seus preguiçosos.
E não condiz com a quantidade de downloads, que a gente tem uma quantidade de downloads absurda e não tem. E ninguém deu. Ô, pessoal, vocês não gostaram do De
Eu
Volta ao
acho,
Futuro? Pode
não,
falar.
eu acho que tem que dar um tempo para o pessoal assistir de novo a trilogia.
Bom, sei lá, ó. Tá bom. É só pra curiosidade aí, pra vocês que estão ouvindo. Tá bom? Então mande e-mails pra gente, eu vou colocar o enquetezinho do sorteio o mais rápido possível. Tá bom? Abraço, gente. Até o próximo episódio, então.
Até o próximo
Fiquem com as
e
músicas.
fiquem com as músicas do Divo. E obrigado pela audiência aí a todos vocês. Uma boa semana. Ou um fim de semana. Não sei quando é que vocês vão vir. Bons dias, bons ventos a todos.
Tá bom. Ah! Antes de falar tchau, eu não recebi nenhum, nós não recebemos nenhum e-mail interessado na sua filmadora quebrada da Sony.
Ah, boa. Oh, isso. Oh, pessoal, como é que vocês me dão uma dessa?
Você vê? Eu falei pra
Eu
você.
vou,
Você
eu
vai sortear uma
vou,
Sony quebrada?
eu vou colocar uma foto
Que é
dela
de
no
um cartucho de
site.
filme que não existe pra vender. Eu não entendo isso.
Mas, por exemplo, ó, imagina que você tem um bar nostálgico. Você tem aí uma filmadora das antigas para colocar ela numa prateleira, ficar empoeirando,
Tá
legal.
bom, velho.
Tem uma lancheira, pô, é simpático. Senão eu vou ter que jogar no lixo. Morro de dó de jogar essas coisas no lixo.
Ah, meu Deus do céu. Tá
Ela
bom.
funciona, não grava muito bem, mas funciona.
Tá bom. Tchau, gente.
Tchau, tchau.
Remember to take